Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou Renata Burjato.
E eu, Fabiana Silva, estamos aqui em mais um Mulheres de Esperança.
E chegamos ao último episódio do Mulheres de Esperança em 2023. Um misto, assim, de alegria por a gente ter chegado aqui. E, ai, que pena que é o último programa desse ano. A gente falou de tanta coisa boa nesse ano, outras tão complexas também, né? Cada participação de gente tão legal que terminava o programa, a gente não queria que a turma fosse embora, não.
É verdade, Rê. Nesse último episódio de 2023, a gente vai falar sobre o Ano Novo, né? Essa data que é tão marcada por significados para algumas pessoas, né? E os estudos, né, nos indicam aí que começou-se a comemorar o Ano Novo no Império Romano, onde a população celebrava esse dia em homenagem ao deus Jano, que é o deus das mudanças e transições. Mas só em 46 a.C. que o imperador Júlio César decretou que esse dia seria comemorado o Ano Novo.
Interessante, hein? Eu comemoro, meu Deus, nesse ano, no ano que vem, no outro. E a gente vai comemorar juntos aqui, comentando dos planos para 2024, hein? Fica com a gente.
Falando nisso, mas o ano está próximo do fim e no ano de 2023 nós produzimos, fizemos planos, vivemos dias bons e outros nem tanto, né? Tivemos também algumas experiências muito legais e hoje nós trouxemos ele, que já é nosso querido apresentador, pastor, professor João Paulo Gouveia. Bem-vindo ao Mulheres de Esperança de novo.
Prazer é todo meu.
Pai da Clara, da Gabi, da Alice, esposo da Marjorie e nosso companheiro aqui de trabalho em inúmeros programas.
É verdade, o JP, assim, tá sempre presente no Mulheres de Esperança em vários, a gente conversou sobre vários temas interessantes, contentamento, planos e agora, Ano Novo. E trazendo aí para essa, começando esse esquenta sobre esse tema, trazendo para pro lado pessoal, assim, como que vocês pensam sobre o Ano Novo? Vocês fazem listinhas? Ou tem aquela sensação assim meio nostálgica? Poxa, tá acabando o ano, eu não fiz tudo que eu queria.
Se usa branco, vermelho, preto na virada, né? Se dá azar, se dá sorte, né?
Como que vocês fazem assim nas vésperas do Ano Novo?
Puxa, boa pergunta essa, porque eu não sei como
pensa,
é.
Você pensa sobre isso? Sobre o ano seguinte, já fica naquela euforia, naquela ansiedade?
Então, é que a gente tem um negócio que é engraçado, que é, por exemplo, quando a gente vai fazer 18, que a gente fala assim, nossa, quando eu tiver 18, nossa, vou ser adulto, vou amadurecer, vai ser maravilhoso, aí você faz seu aniversário, e aí no dia seguinte, não mudou nada, é a mesma coisa,
tudo normal.
É tudo igual, entendeu? As pessoas fazem promessas, ficam fazendo um monte de expectativas para outro ano. O outro ano é a mesma coisa, a gente chama isso de paradigma inexistente, né? De que não, o ano que vem vai ser diferente, mas o ano que vem, quando ele vai chegar pra gente, ele já é esse ano, entendeu? Então, é um dia como outro qualquer, não tem isso. É que a gente tá finalizando talvez um ciclo que as pessoas querem que isso finalize, mas na verdade é o segmento da vida comum, entendeu? Pra gente, não, quando eu casar vai ser assim. A vida continua, a gente vai ter dificuldades, a gente acha que eu vou casar e não vou ter dificuldade. Vai ter, é a vida comum, andando. Não, quando eu for mãe vai ser... Não, é a vida comum. Lógico que tem coisas que mudam, sim, nisso, nesses exemplos que eu dei. Mas quando a gente está falando de um ano novo, é uma época de festa, é uma época que a gente caminha com as pessoas, aproveita para viajar, as pessoas tiram férias nesse final de ano e tal. Mas quando volta, a vida tá lá, a gente vai ter que continuar caminhando. O ano que vem, ele não é nem melhor nem pior que esse ano que tá passando, e nem será melhor ou pior do que o outro ano. Talvez esse ano aguarde, deixe aí, a gente fique esperando que, é um ano onde a gente vai conquistar alguma coisa, mas a gente só vai saber disso quando chegar lá no final do ano, né? Mas assim, tem expectativas? Tem, a gente coloca essas expectativas, mas cuidado para a gente não mensurar demais essas expectativas e a expectativa se transformar em frustração, porque é vida comum, é vida do cotidiano que a gente continua seguindo aí.
Bom, essa resposta foi muito verdadeira, muito filosófica, muito existencialista, contudo, todavia. Entretanto, é o seguinte, eu sei que o próximo ano, se a gente não mudar, vai ser igualzinho esse ano de agora. Mas é o seguinte, é oportunidade para mudar, galera. E eu sou que nem criança que fico contando os dias para a chegada do aniversário. Meu esposo é tipo que nem você, JP. Bem pragmático, aquela coisa. É dia do aniversário? Ele, ah, é um dia como qualquer outro. Eu, não, é o dia que você comemora que você nasceu. A gente vai fazer festa. Eu não quero festa, mas eu quero que você festeje. Então, assim, para cada um, acho que é uma relação diferente. Mas que é verdade que a vida nos convida sempre para refletir, ver o que está indo bem e que a gente quer continuar, e o que está indo mal e a gente precisa mudar o quanto antes, eu acho que a virada do ano é uma grande oportunidade, né?
Então, pode ser uma oportunidade de reflexão. Usar isso como uma oportunidade de reflexão no sentido de também alterar. Eu quero um ano novo, mas eu vou fazer as mesmas coisas do ano anterior, é óbvio, né? A gente não é doido de saber que se eu não mudar também minhas perspectivas, nada se altera. Mas a questão, na verdade, é assim: essas oportunidades, elas também podem ser feitas ao longo do ano com outras situações.
Hoje, por exemplo?
Claro, então, por que que eu vou deixar para pensar isso no final do ano, se eu posso pensar isso na metade do ano? Então, é isso que as pessoas não têm. Elas entram numa rotina e depois falam assim, ah, quando chegar o aniversário, eu começo a pensar isso. Ah, quando chegar o Natal, eu começo a pensar. Então, a reflexão está nesse lugar, né? Por que esperar? Né, se a gente pode começar a alterar a coisa a partir de agora. Eu acho que a gente fica entrando nesse tipo de coisa de, ah, não, vamos esperar o ano novo para refletir uma mudança no outro ano. Não, tem que se antecipar isso, né? Como a gente pensa do Deus que antevê as coisas. Então, quando ele foi criar a gente, ele pensou assim, uau, eu gosto tanto da Renata e da Fabi, mas elas vão pisar na bola. Ele já antecedeu a sua pisada de bola. Ele falou, então eu já vou providenciar uma saída para aquilo. Eu acho que o que a gente precisa fazer é sempre antever. E aí avançar. Se a gente fica esperando momentos e oportunidades, queridos, é o seguinte, quem faz a oportunidade é você. Você cria a demanda. Eu preciso mudar. O ano que vem precisa ser diferente desse aqui. Então, faça uma leitura desse ano, anteveja como as coisas vão acontecer e busca a demanda para aquilo acontecer. E aí você altera a sua vida, percebe? Mas não preciso fazer no fim de ano, eu posso fazer na metade do ano, eu posso fazer num quarto do ano, eu posso fazer num terço do ano. É essas coisas que a gente precisa começar a se programar de... A vida é criativa, a gente faz parte de um Deus criativo, entendeu? E a gente pode, de alguma maneira, como Deus é criativo, avançar nesse caminho também.
Quando você falava nisso, eu lembrava de uma frase de Albert Einstein que dizia: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se no laboratório não dá certo, gente, vai começar com as mesmas coisas fazer e não vai dar certo, na vida também não dá certo. E eu acho que esse pensamento muito legal que você trouxe sobre você quer a mudança, então começa hoje, nem espera o próximo ciclo, porque senão a gente fica naquele negócio da segunda-feira, sabe? Que torna a segunda-feira o dia mais chato do mundo, porque fala, na segunda eu paro de comer isso, na segunda eu começo a fazer dieta. Na segunda eu vou estudar, porque é o pensamento do empurrar pra frente, jogar pra aquele dia que eu não tô vendo, pra aquele dia desconhecido, que ainda não chegou, que eu não tenho que tomar nenhuma atitude pra agora, e é muito legal isso.
Então, por isso que nesse sentido eu sou pragmatista, entendeu? Você sabe o quanto existencialista eu sou, quanto isso é um processo, mas assim, eu acho que a gente precisa ser pragmático nisso, entendeu? Olha, a coisa não tá legal, eu não preciso esperar o final do ano pra eu começar a imaginar uma mudança. Não, a coisa não está legal, já fiz a leitura que não está legal. Então, a partir daqui, eu antevejo os problemas que eu vou ter e os desafios que eu vou ter e planejo o processo para que isso aconteça. Não tem uma data específica, nem Natal, nem Ano Novo, nem Nascimento, nem...
É que a gente tem essa ideia do cronômetro zerado, né? Então, quando chega dia 31, meia-noite, você fala, o cronômetro zerou, vai começar do zero, mas a gente pensa muito na questão material, das conquistas, do que vai ser feito e tal. A gente não pensa no interno, né? Como ele falou, das coisas que você já está vendo e que se você não cuidar, em 2024 elas vão permanecer até maiores, né? Vão trazer problemas ainda maiores. É necessário essa nossa reflexão interna mesmo, da mudança que precisa ser feita.
Isso não parece o que a gente chama de uma definição de fé? que a gente antevê uma coisa que aparentemente ainda não existe, mas já existe pelos olhos da fé. A gente antevê isso, poxa. O ano que vem eu queria que realmente fosse melhor. O mês que vem eu queria que ele fosse melhor do que esse. Então o que, que eu preciso mudar? Eu olho, antevejo e já planejo para essa mudança acontecer. O Deus criativo, quando ele criou a gente imagem e semelhança dele, ele fez exatamente isso. Ele falou assim, vai lá Fabi, vai lá Rê. Imagina então amanhã, que o amanhã vai ser melhor do que esse aqui. Por isso eu digo sempre para as pessoas que qual é o sentido da vida? Vocês lembram? Qual é o sentido da vida?
Servir ao Senhor.
Não,
conhecer a Deus para frente.
E para frente. Esse é o sentido da vida.
E para frente.
Para frente.
Frente.
Então eu olho, analiso as coisas que estão acontecendo no passado e agora e continuo seguindo. Tem muita gente que trava na perda de uma pessoa querida, na perda de empresa, de não sei o que lá, e fica travada. Entendeu? Vivendo, quando era assim, era daquele jeito.
Vive eu sempre lá atrás.
Um saudosismo, né? Sempre nesse tipo de movimento. Não. O sentido da vida é para frente. É assim, a gente avança. E fé é isso, né? Parece que a Bíblia está apontando para isso. Legal as coisas que aconteceram, legal como está agora, dolorido e tal, mas vamos olhar para frente, vamos seguir. Fazendo materializar... É o que a gente ainda não consegue olhar pelos olhos carnais.
Pensando em tudo isso, a gente volta num segundo para um próximo bloco.
Esse é o Mulheres de Esperança.
No bloco anterior, o João Paulo Gouveia falava sobre essa fé que antecede as coisas ainda não vistas, e é tão bonito pensar nisso, porque quando a gente olha para a palavra, Paulo muitas vezes, né, diz assim que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Às vezes, né, quando ele fala com os filhos dele na fé, ele fala que o Senhor já confirmou que vai dar tudo certo, mas continuem. E eu acho essa visão tão importante, que é olhar mais para a vida como Deus a vê, do que a gente com os nossos olhos humanos totalmente parciais, que a gente vê o hoje, mas não consegue ver o amanhã. Quando a gente vê que o amanhã já foi cuidado por Deus, acho que isso tira um peso dos nossos ombros, né? JP, o salmista lá no Salmo 90 fala, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração encontre sabedoria. Vindo para uma parte muito prática, pensando nos nossos ouvintes que compartilham da mesma fé, que querem viver mais com Deus, mas que sabem que vão ter uma vida tão agitada quanto a do ano que passou, ou até mais. Como colocar essa oração em prática?
Então, a gente tem uma frase em latim que é memento mori, né? Que é quando a gente está partindo de perceber a nossa finitude. E a finitude é o que faz ter sentido todo o resto. As pessoas têm muito medo da morte, muito medo dos processos todos. Mas é isso que faz dar sentido. Quando você começa a entender que seu tempo é curto. Então você começa a falar, ué, peraí, então eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui é irrelevante. E a gente começa a focar em coisas. Quando você entende, meu momento é curto, você vai pensar em ter um relacionamento melhor com o marido, com a esposa. Vai ter um momento de muito mais qualidade com os filhos, com os pais. Quando a gente percebe esse tipo de coisa, a gente fala assim, eu preciso aproveitar da minha mãe e do meu pai. Por quê? Porque eles vão embora e eu vou ficar. E eu depois vou ficar assim, puxa, eu devia ter aproveitado mais. Quando você entende que o tempo é curto, todos os minutos e segundos da nossa vida, eles ganham muito mais sentido. E a gente é muito mais focado nesse processo. Quando a gente entende, o ano está acabando, então eu preciso fazer deste ano ainda, não é? Um processo que melhore as minhas condições para o ano seguinte, esse negócio é muito legal também. Por mais que eu seja prático, tal, existe esse tipo de reflexão que é necessário ser feito dentro do tempo que a gente vive. Quando eu entendo minha finitude, quando eu entendo que o tempo que eu tenho é curto, puxa vida, aí as coisas começam a ter muito mais profundidade, muito mais sentido. Eu me lembro de uma história com a filha do Dr. Shedd, que tirava as páginas, né, da agenda, e um dia ele sentou para conversar com ela, e ele falou, por quê que você faz isso? Ela falou, pai, porque a gente também quer o senhor. E o sentimento de finitude dele era muito grande, e ele disse assim, mas é que o pai tem tanta coisa para ensinar, e não pode ficar só para a gente. A partir desse dia, ela começou a entender o ministério dele e fazer as coisas avançarem. É nessa relação de finitude que as coisas começam a tomar um sentido, uma proporção tão absurda dentro do reino de Deus e da nossa relação com ele, porque a gente sabe, nosso tempo é curto aqui. E a gente precisa avançar em fazer com que a nossa vida tenha sentido nele já aqui. Mas a gente vai viver isso eternamente, lá não tem tempo, né? Cronológico. Mas aqui, com as pessoas que a gente ama, no processo e no entendimento que a gente tem, só começa a fazer sentido quando a gente entende que o nosso tempo é curto. 365 dias, quando você era pequeno, o tempo não passava. Dentro da sala de aula chata, fala, meu Deus, como não passa esse tempo. A idade vai chegando e eu falo assim, meu Deus, 365 dias é muito pouco tempo. Um mês é muito pouco tempo. Uma semana é muito pouco tempo.
24 horas é muito pouco tempo.
Eu preciso fazer, eu preciso estar perto, eu preciso sentir mais as pessoas, eu preciso amar mais elas, eu preciso ser mais profundo com elas. Só consigo fazer isso se eu entendo o meu processo de finitude.
Bonito demais isso que você falou, JP. Estava recentemente lendo um livro sobre Apocalipse e dizia assim, o amor não é o que a gente faz no fim, quando sobra tempo. É o caminho. Se a gente fizer tudo e não der tempo para amar, então a gente não fez nada. Então, amor é o que a gente faz no decorrer dos dias, é o principal. Enquanto a gente faz as outras coisas, o principal é a gente vai amando, porque senão o tempo é como se fosse perdido, né? Sem amor, o tempo é perdido. Agora, o que eu queria que vocês contassem aqui, dos dois, para vir para uma parte bem pessoal, quando a gente pensa em 365 dias ser muito pouco, mas tão novinhos, branquinhos as folhas. Sabe, você que gosta de livro, JP? Pensa que você virou um capítulo e agora dá para escrever mais bonito.
Começou
com
um
mais
livro
criatividade.
Novo.
Novinho. Próximo capítulo, o que, que vocês têm vontade de fazer?
Ah, eu tenho vontade de produzir, de fazer coisas com aqueles que eu amo, né? Com a minha família, com os amigos. Então, esse ano de...
Com a gente.
Esse ano com vocês. Esse ano que de 2023 foi um ano que eu tive pouquíssimas oportunidades de estar com pessoas que eu gosto de estar. Por, enfim, né? 24 horas é pouco tempo, aquela mesma desculpa, muita coisa para fazer. Então, eu já tô com esse pensamento, não vamos marcar tudo em janeiro, achando que janeiro vai dar tempo.
Ah, vai.
Mas, essa ideia, como o JP trouxe pra gente, da gente colocar o coração no lugar certo, né? De aproveitar e pensar dessa finitude. Então, o meu desejo para 2024, né? Essa, como você diz, do livro, é poder tentar aproveitar melhor a presença das pessoas.
É, difícil. Eu acho que o tempo é um negócio difícil de administrar, né? Mas assim, eu acho que eu ainda posso gastar o meu tempo com muito mais qualidade. É, apesar de eu também gastar tempo de qualidade comigo. As pessoas falam, pô, você não tira férias? Eu falo, o que é isso? Férias? Porque eu vivo de férias. Pessoas falam assim, não, eu vou pra Disney pra relaxar. Não dá. Ah, eu paro de trabalhar e tiro férias pra eu poder relaxar. Eu vivo de férias, eu já vivo no playground, você entendeu? Uhum. Por quê? Porque você faz aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faria 24 horas por dia, entendeu? E é nesse lugar aí, eu acho que meu tempo é curto e eu preciso de alguma maneira fazer com que o meu tempo seja muito mais produtivo para o reino, para as pessoas, do que eu tenho feito. Muitas vezes eu acho que a sensação é de que eu estou sendo irresponsável no controle, na administração do meu tempo. Porque Deus falou, olha, você tem 24 horas por dia para fazer, aproveite isso melhor. E muitas vezes a gente gasta o nosso tempo não perdoando, a gente gasta o nosso tempo não amando as pessoas, a gente gasta o nosso tempo com um monte de coisa que é bobagem para a vida. Quanto tempo a gente perde porque não perdoa alguém? Quanto isso macula a minha existência, não andando com as pessoas de verdade, não levando amor, tudo? A gente precisa entender uma coisa, que amor não é um sentimento. Amor é uma escolha racional. Eu escolhi amar a Deus, né? Ah, mas é um sentimento. Não, eu escolho todos os dias amar a Deus. Eu escolho todos os dias amar a minha esposa. Eu escolho todos os dias amar meus filhos. Escolho todos os dias amar vocês, mesmo que essas coisas sejam difíceis. A gente é muito apaixonado, né? A gente vive com a emoção. Lembra que qual é a raiz de paixão? É patos. Patos é doença. Por isso que fala assim, ele tem uma patologia, quer dizer, ele tem uma doença, né? Está doente. É, quando a gente não sai desse primeiro nível da paixão, de trabalhar com a emoção, a gente permanece doente. Então a gente fica achando que amor é paixão, né? De que é sentimento, que é desejo. Amor é amor, amor é uma escolha racional. Mesmo que os dias com a minha esposa sejam difíceis, eu permaneço escolhendo racionalmente, porque é isso que me difere de toda criação, é razão. E essa razão, então, usada aí, ela faz com que eu escolha amar a minha esposa. Ela faz a mesma coisa todos os dias. Se for emocional, a gente vai escolher pelo desejo. Desejos, eles são flutuantes, eles são vulneráveis, eles são influenciáveis. E as pessoas que escolhem viver pela paixão, viver pelo pathos, viver pela emoção, pode ver, não encontram estabilidade. Estão sempre vivendo na areia movediça. A partir de hoje, as pessoas precisam entender. Amor é racional e a gente escolhe amar.
Assim como a fé, né? Também é racional, né?
Beleza, mas a gente que acha que é emocional e aí a coisa desanda.
E se você está gostando então desse papo, vem agora que a gente vai para um momento especial de reflexão.
Será que ainda vale a pena?
Um novo ano está às portas e nós teremos novas chances para começos e recomeços. É tão especial pensar que Deus nos deu um ano inteiro de aprendizado com Ele, com sua constante companhia e bondade, e que poderemos novamente experimentar de tudo isso em um novo ano. Todos os dias que compõem o ano inteiro, devemos lembrar que são dias cheios de oportunidades para fazermos o novo, aquilo que é preciso, aquilo que devemos praticar, como amar, perdoar, cuidar, se desafiar, ter coragem, ousar, ser criativo e viver todos os dias pensando que Deus quer que caminhemos com Ele. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, está escrito: "Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vivemos com fé e pela fé, uma fé viva, atuante e em constante crescimento. Diariamente o Senhor renova suas misericórdias sobre nós e todos os dias podemos planejar, realizar e viver, porque Ele já conhece cada um de nossos dias e está conosco. Que nesse novo ano que vai começar, a gente consiga aproveitar a presença daqueles que amamos, as conversas profundas, os momentos difíceis para o nosso aprendizado, os sorrisos e a vida. Sabemos que o nosso tempo não é o do Senhor, mas ainda assim que entreguemos o nosso novo ano nas mãos dEle, confiando de que Ele irá cuidar de nós em cada um de nossos dias, nos dando sabedoria e força. Feliz novo ano para você, ao lado do Senhor do tempo."
Conte sempre comigo.
Ah, que pena que tá terminando, mas que gostoso que o ano tá só começando, então vai ter muito programa ainda, com muito tema. E a gente não citou isso, mas eu vou falar, uma das coisas que eu mais gosto quando eu penso num novo ano é pensar que eu vou ter mais tempo para ler mais livro que eu quero que eu ainda não li. Que você fique cheio de vontade de viver e de participar com a gente, sugerindo temas também, porque para um ano novinho em folha, a gente precisa de novos temas, novos entrevistados, então sugira aqui para nós pelo WhatsApp 11 974 181 456 e compartilhe quais são as coisas que te enchem de expectativas, de ganas de viver um novo ano. Manda pra gente e também siga o Mulheres de Esperança através do Instagram.
Sim, nas redes sociais, estamos aí no Instagram, Facebook. Eu quero agradecer o João Paulo Gouveia mais uma vez por estar com a gente, trazendo aí tanta reflexão para esse programa de ano novo, né? Pra gente já entrar o ano novo com pensamentos diferentes. Já vamos fazer de agora, não esperar zerar o ano, certo?
Muito bem, já entender que amar é uma escolha racional.
É isso aí. Obrigada, um beijo Rê, um beijo Luiz, feliz ano novo para todo mundo e até o próximo programa no ano que vem.
Até lá!
Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Realização RTM Brasil.